Alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou Pedro Tavares. Hoje é quinta-feira, precisamente às 10 horas e 40 minutos. Estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã, daqui a pouquinho à tarde, começando. E hoje também, nessa semana, né, na verdade, programa num dia diferente, assim como foi na semana passada, mas o que importa é que estamos aqui ao vivo para te deixar muito bem informado com várias notícias de serviço, notícias internacionais aí para a sua quinta-feira. E quem está dividindo a bancada presencial comigo é um estreante aqui na bancada, mas um nome muito conhecido na Áudio Ativo. Hugo Senna, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar fazendo parte da bancada aqui com vocês. Eu sempre estive lá do lado dos repórteres, né? Principalmente na parte de esportes. Vamos lá nessa nova empreitada aqui, justamente da bancada. Vamos lá.
Vamos que vamos.
É, e para começar o programa, então, conta para a gente, Pedro, o que tem de importante na data de hoje.
Rapaz, hoje é Dia Mundial do Chocolate. Eu já separei aqui, ó, vou até mostrar aqui. Separei um chocolatinho. Mais tarde eu vou comer, depois do almoço, Dia Mundial do Chocolate. Olha, o Flamengo se adiantou um pouco, né, nesse dia.
É,
deu
sete,
chocolate ontem.
É, sete gols ontem.
Sete gols, o Flamengo aplicou um chocolate aí agora, no Dia Mundial do Chocolate. Daqui a pouquinho a gente fala do Flamengo. Hoje também é Dia Internacional das Cooperativas. Hoje é Dia Nacional do Voluntário Social. E também Dia Estadual do Funk de São Paulo, né? Tem aí essa rixa, mais uma rixa entre cariocas e paulistas, qual é o melhor funk, né? Tem funk paulista que é bem diferente. Eu não sou tão conhecedor de funk assim, mas quem conhece, quem curte, fala que é bem diferente o funk paulista do funk carioca. Hoje, então, de estadual do funk de São Paulo.
E sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais. Começando pelo jornal Globo, sobe repasse do orçamento secreto. Pesquisa mapeia saúde pós-desastre em Brumadinho. E festival debate novas práticas para a educação. E na Folha de São Paulo?
Isso aí, na Folha de São Paulo, vamos ver aqui, estatal anula 230 milhões em contratos com empreiteira. O que mais aqui? Com PEC, expectativa fiscal é pior que a do governo Dilma. Litro da gasolina cairá R$ 1,55 com cortes, diz governo. Bom, agora, 10 horas e 42 minutos, vamos girar nossa reportagem.
E para começar nosso giro aqui da reportagem, vamos com Maria Eduarda Sistes, que traz informações para a gente sobre o DETRAN.
Bom dia a todos. Bom, temos uma notícia para os motoristas do Rio. Desde a segunda-feira, dia 4, os motoristas cariocas já podem requerer a renovação da CNH de forma online e simplificada, através do posto digital, disponível no site do DETRAN. Com essa novidade, os motoristas só terão que ir aos postos para tirar uma nova foto e fornecer impressões digitais, além de retirar o documento. Os usuários poderão escolher qualquer unidade do DETRAN para fazer a foto e a biometria, onde serão atendidos por ordem de chegada. Dessa forma, o agendamento prévio deixa de ser obrigatório.
Obrigado pelas informações, Maria Eduarda Seixas, estreando aqui ao vivo com a gente no Giro de Notícias. Bom, agora quem traz a informação é Ana Lourdes, né? Vai falar sobre a limpeza da Lagoinha das Taxas, a famosa Lagoinha das Taxas, para quem é morador do Recreio, sabe, conhece bem.
Teve início nesta segunda-feira, 4 de julho, a limpeza da Lagoinha das Taxas do Parque Chico Mendes, localizado no Recreio dos Bandeirantes. A operação está sendo executada por uma das equipes de manutenção de rios e canais da Fundação Rios Águas, associada à Secretaria Municipal de Infraestrutura. As mobilizações para a limpeza da Lagoinha tinham começado no mês de junho, acompanhadas pela Subprefeitura da Barra da Tijuca, Recreio e Vargens. E agora, atendendo pedidos de anos dos moradores da região, foi efetivamente iniciada.
Tá aí, Ana Lourdes, obrigado pelas informações. Bom, e agora uma informação de serviço aqui, né? O CISU, falar do SISU 2022, a chamada regular para o segundo semestre foi divulgada, né? Já tem lá o calendário certinho com a matrícula, né, Hugo?
É isso mesmo, Pedro. Candidatos aprovados serão de 13 a 18 de julho para fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. Quem não conseguir vaga na chamada única ainda poderá se inscrever na lista de espera.
É isso aí. 10 horas e 44 minutos, vamos falar de educação.
Educação.
Tudo bom? E para falar de educação, vamos chamar a Ana Lourdes de novo, para falar dos funcionários de escolas públicas que vêm burlando uns procedimentos aí. Fala aí, Ana Lourdes, bom dia.
Daqui a pouquinho a gente traz informações na voz da Ana Lourdes, né, falando aí sobre educação, esses, como o Hugo falou, funcionários de escolas públicas burlando, né, algumas regras em relação às merendas. Daqui a pouquinho a gente traz informação atualizada com a Ana Lourdes. Agora é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Condenação que impedia a candidatura do ex-governador Antony Garotinho é anulada.
Isso ocorreu na última sexta-feira após a reformulação dos votos do Supremo Tribunal Federal.
E vale lembrar que Garotinho ainda precisa sanar pendências judiciais e partidárias para confirmar sua participação nas eleições.
PGR pede ao Supremo Tribunal Federal que Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, preste depoimento sobre possível interferência de Bolsonaro na empresa.
De acordo com Castelo Branco, seu celular corporativo teria mensagens que incriminariam Jair Bolsonaro.
O caso ainda está sob investigação.
Pesquisa do Datafolha aponta que Eduardo Paes, do PSD, tem 36% de reprovação e 22% de aprovação.
Além disso, 40% da população classifica o mandato como regular e 1% não sabia responder à pesquisa.
A pesquisa entrevistou 612 eleitores e foi divulgada no último domingo.
Bolsonaro sanciona hoje proposta que prorroga até o final de 2023 o prazo para empresas remarcarem eventos cancelados ou adiados pela pandemia.
Na proposta, as empresas devem assegurar a remarcação ou disponibilização de créditos. Dessa forma, não precisam oferecer reembolso como opção.
A proposta vale para adiamentos ou cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos que estavam marcados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2023.
E esse tempinho, hein? Tá um solzinho gostoso no Rio de Janeiro essa semana toda, só dia lindo, hein? Vamos saber como é que fica o tempo.
Previsão do tempo.
Hoje a previsão do tempo é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite também não vai ter muitas nuvens, então um tempo tranquilo aí pro Carioca, máxima de 32 graus, mínima de 13. Então tempinho gostoso, sem casaco. O Carioca passou por um frio nessas últimas semanas, então hoje é um tempinho gostoso para todo mundo sair de camisa, tranquilo, não precisar se agasalhar ao longo da semana. A gente teve também muitos problemas com o frio, né? A população de rua sofreu nessas noites, então é bom que está um clima tranquilo, um clima gostoso para a gente passar o dia e aproveitar. No final de semana, o clima também se mantém o mesmo, né? Então, não tá aquele clima que a gente gostaria para pegar uma prainha, mas ainda tá gostoso. Sexta-feira, máxima de 27, mínima de 19. Sábado, ainda o clima ainda vai estar mais nublado, então máxima de 24 e mínima de 19. E no domingão, volta sol, máxima de 26, mínima de 19 graus.
Eu confesso que eu adoro esse tempo, né? Aquele que você fica no sol, é gostoso, você sai do sol, vem aquele fresquinho, né? Não é abafado, dá para pegar uma praia também, por que não? A gente tem esse luxo, né, de poder pegar praia no inverno. Essa semana passada eu fui, tava um clima frio, praia lotada, porque tinha um solzinho ali. Então, são vantagens aí do Carioca que aproveitam bem o tempo. Bom, agora antes da gente ir pro trânsito, vamos chamar a Ana Lourdes de novo, que agora sim com informações de educação.
Educação.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. A editoria de educação hoje vem alinhada com outro assunto extremamente importante e preocupante no cenário brasileiro: a fome. Funcionários de algumas escolas da rede pública têm burlado a regra que restringe a merenda aos alunos e deixado que aqueles que estão em situação de necessidade levem um pouco da comida para suas casas para alimentar suas famílias. Após a pandemia, o Brasil avançou para um estágio de profunda insegurança alimentar e obtém hoje uma média de 33 milhões de brasileiros que passam fome, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A prática irregular desses profissionais da educação tem sido feita de forma escondida, na tentativa de ajudar pessoas socioeconomicamente vulneráveis. Até o momento, não houve a implementação de uma solução efetiva para ajudar essas famílias, que seguem sendo vítimas da insegurança alimentar.
Obrigado, Ana Lourdes. A fome ainda é um problema muito forte no Brasil, né? Então essas políticas políticas, né, de combate à fome têm que ser implementadas para que esse problema seja superado, né? Então é ruim a gente ver funcionários públicos burlando regra, mesmo que para tentar ajudar famílias que precisam de ajuda, né? Mas mudando de assunto, fala aí, Pedro, como é que está o trânsito aí na capital carioca?
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Vamos lá, Hugo. Começar aqui falando de um acidente, né? Motorista encontrando problema na linha amarela, isso porque teve um acidente com moto, tá ocupando uma faixa aí no sentido Fundão, na altura da saída 5, ali na altura de Del Castillo. A concessionária Lanza já está no local e o trânsito com retenção desde a saída 2, que fica em Água Santa. Agora na linha vermelha, a 7G informou, né, que tem interdições parciais ali, que estão sendo realizados serviços de iluminação pública, então o motorista pode encontrar um pouquinho de lentidão também na linha vermelha. Eu estou de olho aqui no mapa do trânsito, né? Estou vendo movimentação, trânsito intenso também no Rebouças, para o motorista que está indo no sentido centro. Santa Bárbara e Aterro do Flamengo, no momento, melhores condições para o motorista. Quem está vindo do sentido centro em direção à Zona Sul não encontra problemas aí em ambos os túneis, né? Só para a gente dar aquele panorama clássico aqui do entorno da Escola de Comunicação da FRJ, trânsito fluindo bem também. Quem vem de Copacabana, pelo túnel novo, não encontra problemas. Venceslau Braz também. Sem trânsito, a Avenida Pasteur e Aterro do Flamengo, como sempre, trânsito fluindo normalmente. Só ali em Botafogo, né, na São Clemente, quem vai em direção ao Maitá, também vai pisando no freio. A São Clemente, que vive parada nesse horário, ainda com escolas, enfim. A Botafogo é um bairro muito acadêmico, né, tem muitas escolas, então o trânsito costuma ficar bem complicado. O motorista perde um pouquinho de tempo na São Clemente.
Pois é, o trânsito no Carioca é muito, muito difícil, né? A região ali da São Clemente tem muitas escolas mesmo, então o trânsito sempre fica muito cheio para chegar aqui na faculdade, mas que bom que nesse horário agora está bom, então os alunos e os docentes conseguem chegar com
tranquilidade. Chegando tranquilo, isso aí.
10:50, vamos falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
É a Flalemanha, Hugo. Que isso, meu amigo? 7-1. 7-1 Flamengo ontem contra o Tolima. Conta pra gente aí desse jogo, né?
Pois é, Pedro. A gente já tinha falado lá no início do giro, né? Que hoje é dia mundial do chocolate. O Flamengo se adiantou, né? Se adiantou, meteu 7 ontem no Tolima. O Pedro brincou em campo, meteu 4 gols fora. Ainda tava distribuindo bola, fez pivô. Uma grande partida do atacante. Também teve o gol do Gabigol, que não pode faltar sempre ele. E também foi legal ontem que teve o gol do Matheus França, né? uma revelação do Flamengo. Já tem time europeu de olho nele, então foi bom ele voltar de lesão e já voltar balançando as redes.
Hugo, né? E aquele, o primeiro gol, né, que foi, na verdade não foi o primeiro, teve que foi o gol contra, né, que o Gabigol, acho que foi o segundo gol, não me lembro.
Foi o segundo gol.
O passe foi do Pedro também, né? Então seria uma assistência ainda ali, jogou muito o Pedro ontem.
É, o Pedro que é a camisa 9, mas ontem parecia um camisa 7, um camisa 10, que ele fez de tudo.
É verdade.
E no Maracanã ontem também foi interessante, muito legal ver a torcida do Flamengo comparecendo mais uma vez, mais de 60 mil pessoas no estádio, festa da torcida. E a vitória de ontem, né, carimbou o passaporte do Flamengo para a próxima fase da Libertadores. A equipe enfrenta o Corinthians.
Sim.
Na Libertadores, os confrontos vão ser lá no início de agosto. E o Flamengo enfrenta o Corinthians na de Libertadores. E neste domingo agora, pela próxima rodada do Brasileirão, vai até a Itaquera no domingo enfrentar o Corinthians às 4 horas da tarde.
Corinthians que passou naquele jogo sofrido contra o Boca Juniors nos pênaltis, né? Cássio pegando pênalti aí. E ontem também, né, o Vélez ganhou, que na verdade empatou com o River Plate, então o River Plate eliminado. Isso é na chave do Flamengo, né? Então o Flamengo pode ter pela frente, depois do Corinthians, um Vélez, um Talheres, que são adversários, assim, não poderia ser pior, né?
Enfim, sim, o Vélez é um time que se mostrou muito forte contra o River Plate, né? Todo mundo sempre achou o River Plate o bicho papão
da Libertadores. Já tá fora.
E o Talheres, querendo ou não, o Flamengo conhece. O Flamengo
jogou
contra o Talheres na fase de grupos, né? Ganhou no Maracanã e empatou fora de casa. Então, uma chave que se enfraquece com a série do River Plate fica mais fácil para o Flamengo, né? Vamos ver no decorrer da competição.
E o Flamengo tem jogo importante semana que vem, quarta-feira, contra o Galo, jogo da volta, Maracanã lotado, também todos os ingressos vendidos. Bom para dar confiança aí para o Rubro Negro.
Sim, sem dúvida. E mudando agora, saindo do Rubro Negro, né, indo lá para o Tricolor Carioca, o Fluminense enfrenta o Ceará no sábado, às 7 horas da noite. E vai ser um misto de emoções para o Tricolor Carioca.
É verdade, né, despedida do Fred, né, Hugo?
Pois é, o ídolo tricolor vai se despedir aí dos gramados, né? Ele já estava em final de carreira, a gente já via que a parte física dele já estava deixando ele para trás, mas ele na última partida contra o Corinthians também, ele
meteu gol,
fez lá, ele chegou à marca de 199 gols pelo Fluminense.
Rapaz!
Imagina, Pedro, ele marcando
200.
O número 200 na despedida.
Caramba,
dele.
Caramba, histórico. Isso me lembrou, não sei se você vai lembrar disso, a despedida do Pet. Foi um Flamengo e Corinthians no Maracanã. E aí teve uma falta pro Flamengo, de longe, assim. Mais ou menos daquela do 2001 contra o Vasco, foi um pouquinho mais longe. Só que aí quem bateu foi o Renato Abreu. Renato Abreu pegou a bola e falou assim, deixa comigo. Cara, foi um golaço. Depois bota isso aí, não me lembro quando foi. Despedida do Petkovic, tava todo mundo achando que o Pet ia bater na despedida dele, mas foi o Renato, mas fez o gol. Um golaço, o Flamengo ganhou do Corinthians nesse jogo. Então é isso, vai ter despedida aí do Fred, ingressos esgotados, né? Esgotado. Teve até um... O torcedor do Fluminense tentou abrir um pouco mais da Sul, né? Pra preencher tudo, acho que não conseguiu. Pegar os ingressos do Ceará, né? Que seria
não,
fazer o estádio inteiro.
Não, acho que o Ceará não vai
abrir... Da Sul mão. Não, perdão, da Norte, no caso do Fluminense, ao contrário.
É, o Ceará acho que não vai abrir mão desses ingressos, né? E o Pedro, outra coisa interessante dessa partida é que vai ter apresentação antes do jogo, vai ter um
de
show.
De quem? De quem?
O cantor Belo vai ser apresentante da partida a partir das 5 horas da tarde. Vai ter lá um show de 45 minutos. Então é um evento completo para o torcedor tricolor, né? Futebol e música. Pô, que coisa melhor, Pedro.
Não tem, não. Vai ser um belo evento. Vai ser um belo evento. Vamos para o Botafogo.
Pois é, o Botafogo que também já melhorou com o Luiz Carlos, né? Passou por um momento de crise. E a torcida cobrava muito contratações. Né? O Botafogo agora está encaminhando a contratação do meia Carlos Eduardo. Ele estava no mundo árabe, lá no Al-Ahly. Está muito próximo do Botafogo e deve assinar contrato até 2024.
É isso aí, Botafogo, que tem também pela frente o Cuiabá. O Cuiabá fora de casa, o jogo 7 horas. E na semana que vem, o jogo da volta da Copa do Brasil contra o América Mineiro. O Botafogo perdeu por 3-0 em Minas, então situação complicadíssima, mas vai ter aí a oportunidade, a chance, né, de tentar reverter. E também o Botafogo está negociando aí a compra, né, do Luiz Henrique, é isso? Né?
Isso, Pedro. Luiz Henrique antes estava próximo do Flamengo, ele que é cria das categorias de base do Botafogo, ele estava muito próximo do Flamengo, só que como ele pertence ao Olympique de Marselha da França, o time francês queria colocar uma cláusula de obrigatoriedade de compra para o Flamengo. Só que o Rubro Negro não aceitou e o Botafogo está mais flexível a isso, então a tendência é que o Luiz Henrique agora se junte ao elenco do Botafogo, né? Vamos ver como é que a torcida vai reagir a isso, já que ele tinha dado a preferência para o Flamengo.
É verdade. Agora, falando do Cruz Maltino, para a gente fechar esse panorama dos cariocas, né? Vasco tem reunião hoje, né? Para tentar ali aproximar conselheiros e a 777 Partners.
É, essa aí é o Vasco perto de enfim se tornar SAF, né? É um desejo antigo já da torcida, uma esperança para que venha um reforço e que o Vasco consiga sair dessa crise que ele vive há muito tempo. E é importante também essa 77 Partners chegar para também agilizar a renovação do Andrei do Vasco, né?
Boa,
é
verdade.
Ele aqui é um garoto das categorias de base, vem se destacando muito esse ano. A renovação dele deu uma emperrada, houve uma divergência acho que de valores. Então o Vasco também tem que agilizar esse processo, porque o Andrei sofreu sondagens recentemente do Barcelona. Então você vê como é que o futebol europeu tá de olho nesse garoto, é um garoto muito especial, que o Vasco tem que cuidar com muito carinho, senão vai perder.
Com certeza, o Vasco que no último final de semana fez uma festa bonita no Maracanã, né? Lotou o Maracanã mais, o time não correspondeu em campo, 0-0, a torcida vaiou no final, enfim, tinha que fazer melhor. O Vasco está em segundo lugar também na tabela, tá atrás do Cruzeiro, está 7 pontos, o Cruzeiro está disparado na liderança, mas o Vasco está logo ali atrás brigando também por essa liderança, se mantendo ali nas primeiras colocações da Série B, que joga, deixa eu ver aqui, contra o Criciúma. Próximo jogo, 4:30 da tarde, contra o Criciúma, fora de casa.
Criciúma, que é o quinto colocado, tem 23 pontos, 8 atrás do Vasco, então um confronto que tem tudo para ser difícil. Criciúma é um adversário já conhecido da Série A, então não é um confronto fácil pro Vasco, não. E no outro meio de semana, né? Não, perdão, no outro domingo, o Vasco enfrenta o Sampaio Correia às 4:30 da tarde, então são dois jogos fora de casa, então uma sequência difícil, né? Um vai para o Sul, lá para Criciúma, e depois vai lá para o Nordeste enfrentar o Sampaio Correia, então uma sequência difícil aí para o Vasco. Vamos ver como é que o Cruz Maltino se sai nessa sequência de jogos.
É isso aí, Hugo. Agora, 10 horas, quase virando o relógio, 10h59, quase 11 horas da manhã, mas é aquele intervalo rápido, se a gente tomar uma água, ou melhor, com chocolate.
Bom
chocolate, porque hoje é Dia Mundial do Chocolate e nossa música tem a ver. Daqui a pouquinho a gente volta.
ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.
Tá aí, Dia Mundial do Chocolate. A gente aqui ficou conversando, né, enquanto eu tava no intervalo, por que seria dia 7 de julho, né? Algumas pessoas, em alguns lugares dizem que foi nesse dia, nessa data, que o chocolate seria introduzido no mundo europeu, isso lá no século XV, né, nos anos 1550, por volta dos anos 1550. Mas fiquem abertos, né, essas datas também tem muita coisa de lenda, né, de ir repassando, não dá para ter certeza, mas o que importa é que hoje é o dia do chocolate. Mais um pretexto para comer chocolate. Inclusive, fica aqui uma, como eu posso dizer, uma sugestão, né, que poderia ser, vai ser difícil, daqui a pouco você vai saber porquê, de sobremesa no bandejão. Chocolate. Não podia ser uma barrinha de chocolate para fazer uma graça?
Podia, o FRJ podia ajudar os alunos, né? Vamos ver se
tem mundial. Rapaz, será que vai ter uma graça, uma surpresa? Quem sabe? Daqui a pouco a gente vai falar do bandejão, mas agora, na verdade, a gente vai estar no FRJ, né? Já vamos entrar na nossa editoria do FRJ.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
E para contar as informações aqui para a gente, vamos falar com a Beatriz Assis. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, amigos da Audioativo. Bom dia, ouvintes. Trouxe aqui hoje a notícia sobre o projeto da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ com a agência Lupa, que prevê cursos, eventos e projetos de educação midiática abertos e gratuitos ao público. A iniciativa é para combater a desinformação e a fake news e não prevê nenhum tipo de custo para as partes. O projeto pretende ampliar e fortalecer as ações extensionistas voltadas para o combate da fake news. E lembrando que na UFRJ, as extensões são responsáveis por conectar a universidade e a sociedade. Com a parceria, a Agência Lupa receberá da UFRJ estudos e iniciativas sobre a desinformação, que serão incluídos no repositório Achado, que é uma plataforma com lançamento previsto ainda para esse ano. Obrigada, bom dia.
Obrigado pelas informações, Bia. É importante esse combate às fake news e à desinformação, né? Principalmente com as eleições de 2022 chegando. Então é importante a gente ver a Agência Lupa com essas iniciativas.
É isso aí. Bom, a gente segue no FRJ e, como eu falei, a gente vai trazer não só a sobremesa, mas o cardápio completo do bandejão aqui da Praia Vermelha. Vou chamar de novo Maria Eduarda Seixas, que está aqui com a gente no estúdio para falar do nosso almoço de daqui a pouco, né, Duda?
É isso, Pedro. Hoje no almoço temos o tradicional arroz branco ou integral, feijão preto, chuchu com tomilho, não sei muito bem, vamos testar, arriscar, carne ao molho espanhol e a opção vegana é o quiche de cebola caramelizada, além de alface crespa e tomate. E a sobremesa é a nossa aí, tradicional maçã.
E você falou que tem uma cesta, aí tem que escolher a maçã certa.
Isso, tem. Ela tá bem fresquinha.
Pois é. E no jantar?
E no jantar temos também arroz branco integral, ou integral, e feijão preto, abóbora com coentro, filé de sobrecoxa caçadora, e a opção vegana é o curry vegetariano. Temos aí um favoritismo aí com o pessoal da noite.
Verdade.
E alface americana e pepino. E a sobremesa é laranja.
Eu tava conversando isso até, acho que foi com a Júlia, né? Que a Júlia, de vez em quando, janta aqui também, nossa âncora Júlia Mignone. Ela disse que à noite, realmente, os pratos são melhores. Mas, pelo menos aqui, pelo texto, né, parece que eu realmente fiquei com mais vontade do jantar do que do almoço. Mas nunca comprovei essa teoria, não. Um dia eu vou comprovar o jantar. Isso. Mas tá aí. Obrigado, Maria Eduarda, pelas informações. Bom, agora, 11 horas e 2 minutos, na verdade, 11:04. Vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
República Democrática do Congo declarou o fim do 14º surto de ebola que o país enfrentava.
A ANS abre consulta pública para discutir cobertura obrigatória dos planos de saúde.
A consulta ficará aberta até o dia 24 de julho.
Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, o PCDT, foram atualizados da transmissão vertical para HIV, sífilis e hepatites virais. Isso já está disponível.
O documento estabelece critérios para diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças no SUS.
A Anvisa mantém proibição de cigarros eletrônicos e defende fiscalização do comércio ilegal.
Brasil registra a maior média móvel de mortes por Covid dos últimos 100 dias.
OMS confirma mais de 5 mil casos de varíola dos macacos no mundo e pede ação urgente contra a doença na Europa.
Foram isso aí as manchetes de saúde. Vamos para as informações, né, do mundo. Vamos lá.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E vamos chamar a Eduarda Soares, que vai trazer informações para a gente sobre um tiroteio que ocorreu no dia da independência, né, dos Estados Unidos, do 4 de julho, e também sobre um plano de reconstrução da Ucrânia. Bom dia, Eduarda.
Pelo menos 6 pessoas morreram e ao menos 24 estão seriamente feridas depois que tiros foram disparados durante a parada de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, no Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois. O desfile foi interrompido cerca de 10 minutos depois de começar por causa do som dos tiros. O prefeito pediu para que as pessoas fiquem dentro de suas casas. Ele afirmou que o FBI está auxiliando no trabalho da polícia. O presidente Joe Biden divulgou um comunicado sobre o ataque, afirmando estar chocado pela violência armada sem sentido que novamente trouxe pesar à comunidade americana neste dia da independência. Biden disse que ofereceu o apoio total do governo federal às autoridades da cidade e do estado. Já na Europa, líderes de dezenas de países e organizações internacionais se reuniram nesta segunda-feira na cidade de Lugano, na Suíça, para criar um plano de reconstrução da Ucrânia após a guerra. Entre as medidas propostas estão investimentos nos setores de agricultura, energia renovável e tecnologia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, além de vários chefes de governo e ministros, estão presentes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, compareceu de forma online. O primeiro-ministro da Ucrânia apresentou um plano de recuperação que atende às necessidades imediatas e requisitos de longo prazo no valor de 750 bilhões de euros.
Tá aí, Eduarda, obrigado pelas informações. Agora, 11h05, vamos saber o que tem de esporte hoje na televisão para você.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Quinta-feira ainda é dia de competição continental. Fechando as oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza vai até a Argentina enfrentar o Estudiantes. O primeiro jogo foi 1-1. Transmissão da ESPN às 9h30 da noite. Pela Sul-Americana, mais dois brasileiros em campo. O São Paulo recebe a Universidade Católica no Morumbi após vencer por 4-2 no Chile, né? Na partida de ida. Quem também joga em casa é o Dragão. O Atlético Goianiense enfrenta o Olímpia, precisando reverter um placar de 2-0. Ambos os jogos com transmissão da Comebol TV às 9h30 da noite. Quinta-feira também é dia de Série B. O CSA recebe a Ponte Preta em Alagoas às 7h da noite, com transmissão do Sport TV.
E agora falar de vôlei, né? Pela Liga das Nações, de vôlei masculino, meio-dia, acontece, daqui a pouquinho acontece um duelo de Bulgária e Eslovênia, e depois, já na madrugada, a Argentina joga contra a Austrália. Esse jogo meia-noite, 40, transmissão do Sport TV 2. Hoje também é dia de Eurocopa Feminina, às 4h da tarde, Noruega e Irlanda do Norte se enfrentam, transmissão da ESPN 4. E no mundo do tênis, está tendo o Wimbledon, já está rolando, né, isso no Sport TV 3. Logo mais, na verdade, já começou, né, a semifinal entre Rybakina e Simona Halep. Depois, lá por volta de 1h da tarde, acontece a final de duplas mistas. É, eu tava até de olho aqui, ó, tá rolando o jogo entre um outro jogo da semifinal feminina, né, tem esse jogo entre a Rybakina e a Simona Halep, e tá rolando também o jogo da Jaber contra a Tati Malek, a alemã Tati Malek. Esse jogo tá 1-1, primeiro 7-6-2, segundo 7 a Malek, na verdade, primeiro 7-6-2 para Jabu, segundo 7-6-3 para Tati Malek. Agora elas estão no terceiro set e a Jaber tá ganhando por 3-7-0. Então vamos ver aí como é que vai terminar esse jogo. Torneio de Wimbledon e que tem simples masculino, já vou me adiantando aqui, na sexta-feira, Hugo. Tem Nadal em quadra e Djoko. Não no mesmo jogo, semifinal, né? Pois podem se encontrar na final. Nadal contra o Kyrgios e Djoko contra o Cameron Norrie.
É, e esse jogo do Nadal é interessante, né? Não só porque é o Nadal, que é um dos maiores tenistas da história, mas porque o Kyrgios é um cara meio doidão. Ele é um cara que sabe jogar muito bem o tênis, só que ele tem um comportamento meio diferente, e às vezes ele tenta umas técnicas diferentes no meio da quadra. Acho que tem muitos tenistas que levam isso até como desrespeito, então é um jogo interessante para a gente acompanhar.
O Kyrgios tinha tudo para ser ali um dos grandes mesmo, mas falta, como você falou, falta um pouco do mental, né? Que é fundamental no tênis, que o Nadal tem muito. O Nadal é uma aula de inteligência emocional em quadra, né? Uma partida muito desgastante, você ficar 5 horas em quadra não é fácil, tem que ter muita inteligência emocional, claro, além da técnica do tênis, mas vai ser um jogão, Kyrgios e Nadal, isso amanhã. Também amanhã, o Djokovic contra o Cameron Norrie. Provavelmente o jogo do Djokovic vai ser primeiro, o Wimbledon ainda vai confirmar. Bom, agora 11h11, Tá aí, a hora da coincidência. Conseguimos marcar a hora da coincidência, 11 horas, 11 minutos. Vamos falar de quê?
Vamos lá, Pedro, vamos lá. Economia em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Risco de recessão global derruba preço do petróleo em julho e zera defasagem de preço da Petrobras.
Balança comercial acumula superávit de 32,19 bilhões de dólares em 2022.
Petróleo volta a registrar queda.
Bolsonaro determina que postos de combustíveis divulguem preços antes e depois de teto para ICMS. Bom, agora 11, ainda 11:11, né? Quase virando 11:12, vamos falar de cultura.
Cultura.
Agora é Eduarda Goulart que vai trazer informações para a gente sobre a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Sérgio Rouanet. Bom dia, Eduarda.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Morre no Rio, aos 88 anos, ex-ministro da Cultura e autor da Lei de Incentivo à Cultura, Sérgio Rouanet. A Lei Rouanet, como ficou conhecida, permite que parte dos recursos que iriam para o pagamento do imposto de renda seja destinado ao financiamento de obras artísticas. Ele fundou, junto com a sua mulher, a filósofa alemã Bárbara Freitag, o Instituto Rouanet. Sua morte foi comunicada pelo Instituto no último domingo. A nota comenta que Rouanet batalhava contra o Parkinson, mas que se dedicou até o fim da vida à defesa da cultura, da liberdade de expressão, da razão e dos direitos humanos.
Valeu pelas informações, Duda. Agora eu aciono o nosso repórter Felipe Mesquita, que vai falar de uma exposição que eu estou com muita vontade de ir no CCBB sobre o Cândido Portinari. Fala aí, Felipe. Bom dia.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Chega ao Rio de Janeiro a exposição Portinari Raros. A exibição em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil traz obras do artista Cândido Portinari que foram pouco ou nunca vistas pelo público. A exposição se divide em temas distintos, como fauna, flora e crianças. Ao fim da mostra, é exibida uma projeção com aproximadamente 5 mil obras do artista. A estudante de História da Arte, Eloá Tavares, fala um pouco sobre a exposição Portinari Raros.
A gente está trabalhando com obras que não são tão conhecidas assim do Portinari, né? E foi uma montagem assim, muito bem feita, com muito cuidado. Então, as obras geralmente, ali, a maioria, estão em ótimo estado de conservação. E vale muito a pena ver, porque... como são obras menos conhecidas, acho que vale a pena entrar em contato com elas, sim.
Com curadoria de Marcelo Dantas, a exposição estará disponível no primeiro andar do CCBB até o dia 12 de setembro. Volto com vocês.
Tá aí, obrigado pelas informações. Boa dica, Felipe.
Agora vamos lá com a Alexia Gomes, que vai trazer informações para a gente sobre o 5G. Bom dia, Alexia.
Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Agora uma notícia boa para quem gosta de usar a internet em alta velocidade. O 5G chega ao Brasil esta semana. A tecnologia será ativada nesta quarta-feira em Brasília, segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Moisés Moreira. A expectativa é que todas as capitais estejam com a tecnologia até dia 29 de setembro. Os aparelhos mais novos já vêm habilitados para receber o 5G. Atualmente, o país líder de velocidade é a Coreia do Sul. Volto com vocês.
Obrigado, Alexia.
Boa, obrigado, Alexia, pelas informações. 11 horas, 15 minutos, estamos chegando no final de mais um Giro de Notícias. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Agradecer também o Hugo Sena, que estreou na nossa bancada, Maria Eduarda Seixas, que ficou aqui com a gente também no estúdio. Lembra de acessar nosso site www.audioativo.com para você poder ouvir todos os nossos podcasts, que essa semana tem Artistas e Canções que vai sair e também Biblioteca, que está já sendo produzido pela nossa equipe, né, Hugo?
Sim, com certeza, né? Uma grade completa aí para você acompanhar e todos os programas novos que saem, você precisa seguir nossa página no Instagram, @audioativo.eco, que é por lá onde a gente posta tudo e você fica por dentro de tudo que sai de mais recente lá na web Rádio Audioativo. Então, muito obrigado aqui, Pedro, pela companhia na bancada, né? Foi um prazer participar e que venham outras vezes, né? Bom dia para todos aí.
É isso aí. Valeu, pessoal. Bom dia. Até semana que vem.
Audioativo, sua rádio, seu portal.